Olá, bom dia. Já estamos de volta com o programa CBN Linha Aberta nesta manhã de sábado. Juntamente com a vacinação dos profissionais da educação, nós vamos falar um pouco mais sobre o assunto, onde os colégios estaduais da rede paranaense voltaram a oferecer aulas presenciais. Aqui em União da Vitória, 4 colégios foram autorizados a retomar as atividades. Nós vamos conversar com o professor Carlos Pouzin, ele que é chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de União da Vitória. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Vanessa, muito obrigado pela oportunidade que você sempre tem nos dado para nós falarmos sobre a educação dos 9 municípios.
Quando nós falamos a respeito deste retorno das aulas, aqui em União da Vitória são 4 colégios, mas também tem os municípios da ANSUPAR que também retomaram. Quais foram os colégios, professor?
Verdade, em São Mateus do Sul, retornou o Colégio São Mateus do Sul, retornou também o Casimiro de Abreu de Porto Vitória, Inocêncio de Oliveira, aqui em União da Vitória, Casa Familiar Rural, também em União da Vitória, e o Colégio Túlio de França, também de União da Vitória. E tem autorização o Judite Cima Canelas, que na verdade ele entrou com a sala de recursos, sala de apoio nesse momento.
E esta adaptação, esta primeira semana, professora, ela respondeu a contento do que os senhores almejavam para o período, até porque é uma adaptação para todos, comunidade escolar, alunos, pais, enfim, uma readaptação.
Com certeza, Vanessa, para nós, é tudo que nós, quanto educadores, estávamos esperando. Sentimos que realmente o sorriso dos nossos alunos, dos nossos educadores, dos pais que traziam os alunos para as escolas. Então, realmente, nós não tivemos problema nenhum. Lógico que tomamos todos os cuidados que a CESA determina nesse sentido, né? Continuamos com as nossas aulas nos demais colégios e esses, o distanciamento, os profissionais da educação trabalhando, e você não tem ideia, a alegria dos alunos, inclusive eu próprio estava em São Mateus do Sul, porque visitamos todas as nossas escolas, o lanche das escolas, os próprios alunos colocando do lanche deles as saudades que eles estavam, e a organização e a disciplina dos alunos foram fundamentais. De forma nenhuma você via aluno nos corredores, de forma nenhuma você via eles aglomerados, eles sempre atendendo a todos os pedidos que estão sendo feitos, e os nossos profissionais também, o sorriso deles no olhar quando eles estavam dando as aulas para aqueles 14, 12 alunos em cada sala de aula. No primeiro dia a gente via até alguns alunos, na verdade, a preocupação deles, de alguns professores, como que seria, porque é uma questão extremamente nova, essas aulas híbridas para nós. Você está com tanto da turma em sala de aula presencial e um tanto remoto, mas realmente os meets foram todos eles de forma muito boas dadas pelos nossos professores, que estão de parabéns os nossos profissionais, e principalmente a nossa comunidade escolar. E alguns pais a gente via, eu vi até em São Mateus do Sul, um pai que veio mais de 2 quilômetros trazer o filho, estava presente juntamente com a direção de lá,
certo,
que ele queria ver a escola.
Olha só.
E os diretores, muito tranquilo, mostrou a escola, o pai saiu parabenizando e disse para ele que ia conversar, inclusive, com os vizinhos deles, com os compadres, para a semana que vem eles mandar, porque ele presencialmente foi ver toda a segurança, toda a tranquilidade que realmente estava sendo feito.
Este aluno, ele é obrigado a voltar nestas escolas em que está autorizado o retorno presencial? Como é que fica? O pai e a mãe, eles podem definir pelo aluno de momento?
A gente fez juntamente com todos os nossos diretores estaduais uma reunião aonde nós analisamos que todas as nossas escolas tinham condições de voltar. Dentro disso, foi feita uma reunião com os professores, com os funcionários, analisamos as quais turmas poderiam voltar e todos os pais teriam que autorizar os seus filhos ao retorno. Então ninguém hoje, independente se a escola retornou ou não, quem tem autonomia de o pai voltar, o teu filho voltar para a escola, é o pai que tem que autorizar. Mas se o pai não autorizar, o aluno não tem prejuízo nenhum. Porque ele tem o quê? A mesma aula que ele está tendo presencialmente, ele vai ter de forma híbrida, ou seja, remoto, no próprio computador, no celular dele. E se ele não tiver o acesso, ele tem o material impresso. Porque nós garantimos nesse sentido que nenhum dos nossos alunos pode ficar para trás. Então eles têm todas as formas normais nesse sentido. Mas estamos trazendo principalmente, Vanessa, os nossos alunos que não têm acesso à informática, porque eles estão naquele material impresso. Então, esse momento nós estamos primando para trazer todos esses alunos para que realmente eles participem presencialmente. Estamos oferecendo as máscaras. Cada aluno que está chegando na escola, além das suas, eles estão ganhando duas máscaras. Estamos aferindo a temperatura de todos eles, álcool em gel em todos os locais, a higienização. Então, todos os cuidados a escola está tomando com a supervisão do Núcleo Regional de Educação.
O senhor estava falando para uma realidade que para muitos parece algo tão distante como não ter a tecnologia à disposição, não ter um celular ou não poder estar acompanhando as aulas neste momento pelo Google Meet ou outros recursos tecnológicos, outros aplicativos. Infelizmente, isso ainda acontece aqui na nossa região.
Acontece bastante, Vanessa, porque nós temos, inclusive, muitas escolas de campo, onde o sinal realmente da internet é muito ruim e muitos dos nossos alunos realmente não têm os equipamentos para assistirem essas aulas. Lógico que nós trabalhamos conjuntamente com o Dr. Carlos, onde ganhamos muitos equipamentos que a gente tentou colocar para os melhores alunos, para aqueles alunos bons que não tinham condições, mas o material impresso eles estão recebendo. Por isso que nós estamos incentivando e trabalhando com todos os cuidados exatamente nesses alunos do material impresso, porque a gente sabe que é diferenciado o aluno presencial, o aluno que tem a tecnologia em casa, daquele aluno que vai buscar o material impresso e ele tem que trabalhar basicamente sozinho em casa, com ajuda às vezes dos pais, dos irmãos, é bem mais difícil do que aquele que realmente tem o seu professor à disposição.
Alunos do interior dos municípios, de momento os ônibus não estarão fazendo transporte, então ele fica concentrado para aqueles que não necessitam do transporte escolar, é isso?
Na verdade, o transporte escolar, por uma decisão dos prefeitos da UNSUPAR, nesse momento não está sendo ofertado o transporte, até por uma questão de segurança dos próprios alunos. Então a gente preza para os alunos que moram próximos das escolas ou aqueles que não necessitam do transporte escolar.
Quem está acompanhando na manhã de hoje, na manhã deste sábado, a vacinação aos profissionais da educação, aos trabalhadores da educação. A vacinação de professores e demais funcionários faz parte do plano de retorno do governo paranaense. As regionais de saúde estão amparadas para isso. Como é que o senhor avalia de momento a vacinação dos seus colegas de profissão?
Na verdade, a nível de Paraná, nós temos mais de 9 mil profissionais da educação com mais de 60 anos que já foram vacinados. E, na verdade, nós temos agora, nesse sábado, está ocorrendo hoje, Vanessa, das 8 às 12 horas aqui em União da Vitória, a vacinação para 575 profissionais nessa faixa etária de 55 a 59 anos. Nos outros municípios, a gente já conversou com os nossos diretores, com os nossos colegas, tem municípios que já estão fazendo, na quinta-feira fizeram, na sexta-feira estão fazendo essas vacinações. Então, a gente vê com muito otimismo que realmente os nossos profissionais estão sendo vacinados e a promessa do nosso governo do estado, através também do líder do governo, que é presidente da Comissão de Educação, essa prioridade numa parte das vacinas que seja destinado para os educadores. Isso com certeza nos dará muito mais segurança para esse retorno presencial.
Bastidores, o senhor nos falava que o trabalho é árduo, que não para. Já logo haverá uma próxima reunião para a discussão de quais outras escolas entram neste rol das que retomam as atividades presenciais. Já tem algo a ser destacado e adiantado para
a
gente?
Sim, Vanessa, a gente entra agora em reunião mesmo, sendo no sábado, a gente já está em reunião com a secretaria. Nós já fizemos reunião com os nossos diretores na sexta-feira. Na segunda-feira, todos os nossos diretores estão fazendo avaliação juntamente com seus profissionais da educação, se eles podem ou não ter esse retorno, se tem o número de funcionários suficientes, se nós temos os professores que não são um grupo de risco que podem retornar para as escolas, e eles estão encaminhando para nós, Núcleo Regional de Educação, aonde nós temos uma equipe que faz toda essa análise dos dados. Nós vamos verificar essas escolas com todos os dados, se realmente tem os funcionários, se todos os professores realmente têm condições de estar em sala de aula que não seja grupo de risco. A gente encaminha esse número de escolas para Curitiba e lá a secretaria autoriza ou não. Então, provavelmente, na quarta-feira, a gente já vai anunciar, lógico, a gente vai passar para vocês em primeira mão, quais as escolas a mais, além dessas, irão retornar no dia 24, porque essas escolas que já retornaram, elas podem ir ampliando o número de turmas. Então, tem escolas que, na verdade, começaram com 4 turmas, vão para 8, podem ir para 12, eles podem ir aumentando gradativamente. E as outras, elas vão começar com um número menor, para que realmente a gente possa gradativamente atender todos os nossos alunos.
Quais os maiores desafios em manter as aulas agora com essa tarefa presencial, por outro lado, as aulas remotas durante a pandemia?
Na verdade, eu acho que é um aprendizado para todos nós, porque ninguém de nós imaginávamos passar o que nós estávamos passando, né? Você ter 3 formas de ensino diferenciadas ao mesmo tempo, o aluno presencial, nós temos o aluno online e aquele que não tem acesso à tecnologia nesse sentido. Então, a maior dificuldade realmente que nós temos é essa adaptação. Mas digo para vocês que os nossos profissionais da educação são show, né? Estão tirando de letra isso e cada vez mais nós estamos nos aprimorando para que nós tenhamos uma educação de qualidade.
Como é que as escolas, elas estão superando este momento? Até porque para os educadores também é um momento difícil, não é mesmo, professor Carlos? Como superar esta situação?
Na verdade, com muito diálogo, com muita conversa, com muita ajuda mútua. Então, nós estamos nos ajudando da melhor forma possível. Então, esse é um momento que vai passar, se Deus quiser, mas nós temos que aprender com ele. E aí nós estamos aprendendo muito, porque a tecnologia veio para ficar e nós estamos antecipando todo esse processo de tecnologia de 10 anos em 1 ano. Então, como que nós iríamos imaginar que nós estaríamos, na verdade, os professores fazendo todas as aulas via online, muitos deles da casa deles, fazendo reunião com os pais. A gente participou ontem, inclusive, de uma reunião numa região de Antônio Linto. Você vê, nós aqui no Núcleo Regional de Educação fizemos uma reunião com o Antônio Linto, onde nós tínhamos mais de 80 pais presentes numa reunião lá. Cada um na sua casa, o diretor na sua escola e nós aqui no Núcleo Regional de Educação. Então, a gente vê que as distâncias nesse sentido encurtaram, né? Facilita, mas na verdade compromete cada um de nós, porque nós temos que nos reinventarmos nesse sistema novo.
Uhum. Professor, quando o senhor ouve que algumas pessoas comentam até de que não era o momento de voltar, até porque os casos eles têm oscilado bastante, como é que o senhor pontua? No início o senhor falou para a gente que há uma demanda, uma preocupação muito grande no quesito de segurança destes estudantes, está sendo criterioso nas escolas. Há com que se preocupar? Os pais, a comunidade tem com que temer neste momento, professor?
Com certeza, eu vejo que a preocupação é de todos nós. Mas se você vê, Vanessa, no nosso vizinho aqui de Porto União, eles estão em aulas desde fevereiro, né? As escolas particulares, na verdade, eles estão trabalhando desde o início do ano letivo. Claro que com todos os cuidados, claro que nós temos receio, todo mundo tem, né? Mas nós temos que começar de uma forma. Por isso que nós estamos começando gradativamente nesse sentido. E a comunidade escolar nos cobra muito também. Muitos professores querem o retorno, sim, né, com segurança, e muitos pais necessitam também que os filhos estejam na escola. Porque vocês, mais do que nunca, vocês verificam o quê? Se tiver na escola, tem os nossos profissionais cuidando, eles têm o distanciamento, eles têm todo esse aparato quanto escola. Às vezes a gente sai, eu que tenho saído para visitar as escolas e vocês mesmos a reportagem, vocês verem que os alunos, se eles não tiver na escola, os pais muitas vezes têm que trabalhar e os alunos não ficam dentro de casa. Eles vão estar na praça, eles vão estar num outro local. Então, com certeza, a gente tem a preocupação, sim, por isso que a gente insiste muito nessa questão da vacinação, que ela tem que ser ampliada o quanto antes, e todos os cuidados possíveis. Só que a vida continua com muita tranquilidade, com muita calma, mas cuidando e preservando sempre a vida.
Ok. Professor, os alunos, eles foram ou estão sendo orientados sobre a Covid-19? E, em contrapartida, funcionários e professores também, de certa forma, treinados ou orientados para os cuidados no retorno das aulas?
Todos os nossos profissionais da educação, eles estão treinados. A gente tem uma comissão no próprio núcleo de biossegurança. Os alunos, todos eles são orientados antes do retorno para as aulas, durante o retorno das aulas e através de uma supervisão de todos os nossos profissionais da educação. Então, todos estão sendo orientados, sim. É o que eu te coloquei anteriormente. Inclusive, no primeiro dia dos alunos presenciais, cada aluno recebe a sua máscara, recebe todas as informações que são pertinentes e as escolas estão demarcadas. Os locais, aonde que eles podem, onde que eles não podem, os distanciamentos e assim por diante.
Daqui para o fecho da entrevista, professor, o senhor deixaria algum recado à comunidade, aos alunos, também aos seus funcionários, diante deste período em que os senhores, a comunidade escolar, vem vivenciando em detrimento da pandemia? Esteja à vontade.
Verdade, Vanessa, a gente agradece realmente o espaço. E a palavra que nós temos hoje, quanto Núcleo Regional de Educação, é gratidão a todos os nossos profissionais da educação, a todos os nossos pais, a todos os nossos alunos, a vocês da imprensa, que têm nos ajudado muito. E o que eu sempre vou colocar para os pais, se você tiver dúvida, pai, se a sua escola for retornar dia 24, o senhor ficar em dúvida, não mande o seu aluno no dia 24. Ou vá levar ele e dê uma olhada na escola, se o senhor vê que tem toda a segurança, deixa o aluno, senão ele pode continuar no sistema online.
Professor Carlos Pouzin, diante de tantas transformações sociais, culturais e econômicas que surgiram com a pandemia ou que possam vir a surgir, que futuro o senhor traria para a gente sobre a educação brasileira?
A educação brasileira, na verdade, está numa era de transformação. Então, hoje nós estamos na era tecnológica e, infelizmente ou felizmente, todos nós, educadores, a população como um todo, precisa dessa modernização. Então, essa era tecnológica veio para ficar. Ela não, independente da forma ou tempo que nós tivermos a pandemia, ela veio e vai contribuir, sim, muito para a nossa educação. E o que nós queremos muito nesse sentido, e estamos trabalhando muito, é nas questões das nossas escolas integrais, né? Que hoje o aluno vai ficar o dia todo na escola, que nós temos o José de Anchieta, temos o nosso Colégio Túlio de França e também as cívicos militares. Então eu vejo que é uma mudança que veio para ficar e para contribuir realmente para toda a comunidade escolar.
Vimos o chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de União da Vitória, professor Carlos Pouzin, sobre o retorno das aulas e o que é que vem por aí em razão da pandemia. Professor, hoje dia de vacinação dos profissionais da educação. O senhor já fez a sua vacina, professor? Também irá aproveitar esta manhã de sábado? E aí?
verdade, ainda eu não fiz a minha vacina, mas vou aproveitar, sim, com certeza, né, todos os nossos profissionais que têm de 55 a 59 anos, a gente convida que venham realmente no posto, em frente, o Antíoco Pereira, já munidos, né, da declaração da escola, com toda aquela documentação que ele é pertinente, para que realmente tomem a sua vacina.
Ok, recado dado. Professor, obrigada pela gentileza. Ao senhor, uma boa manhã, bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vanessa. Estamos à disposição sempre.